Olá, prezados cooperados da Ouro Verde, todos os ouvintes. Estamos iniciando mais um informativo Ouro Verde, que conta com a transmissão das rádios Iracema de Cunha Porã, Rádio Líder de Maravilha e nossa rádio de São Carlos. Você também pode acessar o informativo Ouro Verde através do site cooperouroverde.com.br.
Caro cooperado, caro ouvinte, então, dando sequência nas nossas entrevistas abordando assuntos técnicos, temos hoje no informativo Ouro Verde a presença do médico veterinário Bruno Estivalete Azevenco e conversaremos com o Bruno um pouco, abordando alguns aspectos do controle do carrapato nos rebanhos de bovinocultura leiteira e bovinocultura de corte.
Quero comentar a todos, sou o Bruno Estivalete Azevenco, médico veterinário da Cooperativa Ouro Verde há 5 anos, quase 6 anos aqui em Cunha Porã. E hoje a gente vai falar brevemente sobre o carrapato, né? Que é uma doença, que é um parasita que tanto incomoda a maior parte dos produtores de leite e de corte e traz muitos prejuízos, sem contar até muitas vezes perdendo o animal.
Bruno, o carrapato, a gente ouve falar das infestações a longa data, ele ainda é um problema nos nossos rebanhos. Quais são os principais prejuízos que o carrapato acarreta?
Bom, o carrapato ele tem algumas particularidades interessantes da gente conversar. Cada fêmea de um carrapato, ela tem a capacidade, num ciclo curto de 20 a 30 dias, de fazer uma postura de até 3 mil ovos férteis. Então, imagina uma infestação grande de carrapato, cada fêmea fazer uma postura no potreiro, no piquete, de 3 mil ovos, né? E cada carrapato, cada teleógena que a gente chama, que são as fêmeas do carrapato, ela pode consumir nesses 20 a 30 dias de 2 a 3 ml de sangue para poder viver e fazer a postura e se reproduzir, né?
O carrapato, na verdade, se alimenta do sangue do bovino, é isso, Bruno?
Isso, o carrapato ele vem a sugar o sangue para fazer as suas condições normais de sobrevivência, né? E isso acaba também causando, em alguns animais que estão debilitados, já causa um certo grau de anemia, né?
E quais são as principais formas e técnicas de controlar a infestação de carrapato nos rebanhos?
Bom, Minella, eu gostaria de falar antes um pouco sobre o prejuízo que o carrapato está causando na propriedade, tá? Que eu quero que os produtores, tanto de leite quanto de gado de corte, tanto associado ou não associado, todos saibam que é responsabilidade, que os animais são deles, são dos colonos. Eles têm que ter o maior cuidado, eles têm que ter o maior preocupação para poder fazer um manejo adequado e não sofrer com o carrapato. Logo em seguida vem o carrapato e automaticamente junto com ele vem a doença, que é a tristeza parasitária bovina. Então o produtor ele tem que ter ciência, que tem que ter um manejo certo, não pode fazer subdosagem de medicamentos. Tem alguns medicamentos que tem dias e dias de carência, que a gente vai usar só para gado de corte, mas também tem alguns medicamentos na prateleira da agropecuária que não tem carência zero e funcionam muito bem. Mas tem que ter o compromisso, a responsabilidade de entender o ciclo do carrapato e aplicar as medicações corretas no período correto, no cronograma correto que o médico veterinário está estipulando para poder minimizar aos poucos o crescimento do carrapato, a multiplicação terrível que é no potreiro. Porque num dia tem carrapato, no outro dia não tem, quando vê passou 5 dias, todo dia tem carrapato. E aí, isso aí, não é qualquer manejo que tu vai conseguir eliminar o carrapato do potreiro. Tu vai ter que fazer 3, 4, 5 manejos para poder ver um resultado onde tu consegue perceber que tá diminuindo o carrapato e as coisas estão começando a melhorar. Né? É vaca que não adoece mais de amarelão, os animais estão mais bonitos. Né? Então, o prejuízo que o carrapato causa nas propriedades, além de sugar sangue, é levar a doença, a tristeza parasitária, junto com que essa tristeza parasitária é um complexo de anaplasmose, babesiose, rickettsia, que o dentro do carrapato está esse protozoário. Esse protozoário, quando o carrapato começa a sugar sangue da vaca para sobreviver, ele inocula dentro da vaca esse protozoário. Esse protozoário aí vai gerar o amarelão. Gerando o amarelão, ele se instala em todas as células vermelhas da vaca, o protozoário. E aí, quando ele se multiplica, ele estoura essas células vermelhas. Ele rompe, fazendo com que o animal fique anêmico ou fique ictérico, que é amarelo. Tá? Então, tendo a tristeza parasitária, todo mundo já sabe que vai ter produção de leite diminuída, vai ter gasto de veterinário, vai ter gasto com medicamento, e sem contar a carência, o descarte de leite, que é gigante. Então, sem contar também o risco de muitas vezes perder o animal, mesmo fazendo transfusão de sangue, mesmo dando suporte adequado para o paciente, para a vaca. Então, os prejuízos são incalculáveis dentro de uma propriedade. A gente tem que tomar as decisões certas na hora certa, porque não é fácil combater, controlar o carrapato depois que ele está dentro dos piquetes. A gente só vê 5% dos carrapatos nos animais. 95% dos carrapatos estão no potreiro, estão no campo. Então não é uma aplicação, não é duas aplicações com um princípio ativo que vai inibir ovos férteis que vai diminuir o carrapato no potreiro. Então é um manejo com o longo do tempo. Mas é comprar a briga com o carrapato, fazer tudo certinho que dá certo.
É, Bruno, deu para entender que realmente os prejuízos causados pelo carrapato são muito grandes, né? Vale então a atenção especial do nosso cooperado, nosso bovinocultor, setor leiteiro, ficar atento e ter esses cuidados. O que você recomenda, assim, como em linhas gerais, para fazer um combate curativo ou preventivo?
Bom, para combater o carrapato, a gente não está falando de tristeza parasitária, a gente está falando do parasita carrapato, tá? É. Em vacas de leite, hoje em dia está cada vez mais estreito, cada vez mais complicado da gente usar e ter medicamentos que realmente sejam eficientes, rapidamente eficientes, né? Então, tudo demora um pouco para combater o carrapato com medicamentos que não tenham carência. Mas a base do medicamento para vaca de leite que não tem carência, que é descarte zero, é Novarulon, tá? Que são os Novatax que a gente tem na prateleira da agropecuária, né? Com epimectina também. Então a epimectina vai fazer derrubar o carrapato e o Novarulon vai fazer a inibição de ovos férteis do carrapato no potreiro, tá? Isso aí depende muito de propriedade para propriedade. Vai ter propriedades que vão ter que ser feito o uso ou puron de Novarulon ou injetável subcutâneo de Novarulon, que é o Novatax, a cada 20, 25, 30 dias, e é 2, 3, 4 aplicações, não é uma aplicação. E muitas vezes o carrapato, tu vai aplicar, o carrapato não vai cair, no outro dia vai ter mais carrapato em cima da vaca. Só que o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que todos os carrapatos que estão no potreiro, que estão na pastagem, eles precisam subir no animal, ingerir o sangue, e aí se tornar infértil quando fazer a postura. O grande lance é o carrapato ingerir o sangue da vaca que tem o medicamento correto para quando ele for fazer a postura no potreiro, esses ovos não ser férteis. Então tome cuidado para não fazer subdosagem de medicamentos, queimar medicamentos muitas vezes, por erro de conhecimento, né?
A estratégia é fazer o combate sempre no animal, Bruno. São os tratamentos que o carrapato tem que atingir o animal, e a partir do tratamento ali é que ele vai ser feito o processo de inviabilidade dele, é isso?
A forma mais eficiente e mais prática hoje ainda é medicar o animal para o carrapato subir no animal, ingerir sangue e se tornar infértil. Tem alguns estudos, tem alguns trabalhos que estão começando a querer pulverizar as lavouras, as pastagens, os piquetes, para controlar o carrapato na pastagem. Mas não é só pulverizar, tem épocas do ano que a pastagem vai estar alta, alta e não vai chegar a pulverização na pastagem. Então tem um efeito de rodízio de piquete, tem um efeito de fazer um manejo de roçadas. Isso tudo ajuda na questão do combate, na questão do manejo com o carrapato. Mas a melhor forma ainda é produtos injetáveis ou purons para aqueles gados de corte, que é a base de fluazuron, né, que é muito mais fácil, é muito mais tranquilo tu combater o gado, tu fazer um manejo adequado com o carrapato no gado de corte, porque nós não temos ainda algumas impedições que use esse fluazuron, que são os acataques, os fluataques, tudo que tenha fluazuron no princípio ativo do puron. Então, o gado de corte, não tem o porquê da gente não conseguir fazer um manejo certo, adequado, e assim evitando prejuízos com morte de animal, que não tem descarte de leite no gado de corte, mas existe muita morte por causa de tristeza parasitária. A bovinocultura leiteira ela tem mais detalhes, onde a gente realmente precisa respeitar algumas carências, mas nada que a gente não consiga fazer um manejo certo.
Bruno, em relação então ao tratamento preventivo aí para os efeitos nocivos do carrapato, em relação às doenças que se provoca, quais são então as ideias, quais são as dicas que você recomenda?
Então, quando tu já está com controle, tu está combatendo o carrapato, né, dentro da propriedade, tu também já está observando que teus casos de tristeza parasitária dentro da propriedade já estão aumentando, né? Então, o que a gente deve fazer? O que eu indico fazer? Se deu mais de 2 casos durante uma semana, durante 10 dias, 2 casos de tristeza parasitária recorrentes nesses 10 dias, uma semana, temos que entrar com preventivo para não deixar a vaca de leite adoecer por causa de tristeza parasitária que veio do carrapato. Então a gente usa medicamentos à base de misol, né, que são os imisol, no caso, imidocarbes, né, que vão fazer, todos os animais que vão possuir a doença, eles vão zerar. Tu entrou com esses medicamentos preventivos, ele vai acabar, muitas vezes, rompendo essas hemácias que estão infectadas pelo protozoário da tristeza parasitária. Pode ter animais que vão apresentar doenças, que vão ficar anêmicos, porque eles já estavam com a doença, né? Mas eles não vão sofrer tanto. Eles não vão, se a doença bater, eles não vão sofrer tanto, porque eles estão sendo, já foram tratados antes de adoecer, né? Então, o preventivo, ele tem um custo, mas ele se torna muito mais em conta do que tu tratar os animais doentes, correr o risco de perder animais. Então, a gente pensa em preventivo naqueles animais que realmente estão dando leite, aqueles animais que vão entrar para um período seco, aqueles animais que estão vindo de um parto, que a produção da vaca nos primeiros 60 dias é o pico de lactação. Então, nesses animais, a gente tem que ter um carinho de realmente fazer com que eles não adoeçam com tristeza parasitária. Eles têm N desafios, mas tristeza parasitária, não. Então, vamos pensar em fazer um preventivo correto, na hora certa, do que gastar com medicamento, gastar com veterinário e ainda correr o risco de perder animais.
Ok, Bruno, o nosso tempo é curto, mas deixa aqui um tempo para a sua mensagem final, e até porque nós temos os nossos técnicos a campo orientados e preparados para contribuir aí com o controle e os tratamentos em relação ao carrapato e as consequências negativas que ele traz.
Bom, eu quero deixar claro assim, ó, que faz 6 anos que eu sou formado e com certeza os produtores eles conhecem muito, eles entendem muito mais de amarelão do que até eu. Só que eu quero deixar bem claro o que é, que a tristeza parasitária não tem segredo. É febre alta, é coração acelerado, respiração ofegante, né? Então, o tratamento não mudou nada. O tratamento continua sendo o mesmo, mas alguns produtores pecam em não aplicar um remédio para febre. Um dos piores entraves que tem na vaca de ela conseguir se recuperar logo, de ela não se desmanchar de febre, é um remedinho que custa R$10 por dose, que é um antipirético para febre. Tem que fazer o tratamento com diacetorato de minazeno, que é o ganazeg, é o pirozeg. Tem que fazer o tratamento com oxitetraciclina, tá? Que é a terramicina, que é os terramax, que um pega um tipo de protozoário e o outro pega outro tipo de protozoário. Ganazeg pega um, terramicina pega outro. Mas tem que entrar com remédio para febre, porque o animal, ninguém, até uma pessoa, não consegue sair da cama se tiver com febre. Então o animal também não vai comer se ele possuir febre. O que eu quero deixar bem claro para os associados, para todos que estão nos ouvindo aí, é que o carrapato ele não é fácil de controlar dentro da propriedade, ainda mais propriedade leiteira, tá? Então tem que ser usado princípios ativos que realmente inibam a postura do carrapato no potreiro. Porque todos esses outros, Colosso, Dectomax, Ivomec, ele derruba o carrapato, mas ele não inibe que o carrapato caia e faça a postura com ovos férteis. E ele tem uma ação curta, esses que eu falei. O banho, o Ivomec, o Dectomax, eles é 3, 4 dias, 5 dias no máximo, enche de carrapato de novo. Então você vai até quando convivendo com esses bichos dentro da propriedade, aplicando Colosso ou um Dectomax, que não é o correto por não eliminar, por não deixar infértil da postura. Então temos recursos? Temos, mas tem que ser bem usados, bem planejados.
Ok, Bruno, certamente fica aqui um alerta, né, a um problema comum e conhecido, mas que sempre é desafio das nossas propriedades, que é o combate, o controle de carrapato nos rebanhos leiteiros especialmente, mas a bovinocultura como um todo. Obrigado, Bruno, por sua participação no Informativo Auriverde.
Encerramos assim o Informativo Auriverde desta semana, agradecendo a todos pela audiência, agradecemos aos técnicos das emissoras parceiras pela transmissão e agradecendo ao Bruno por suas mensagens importantes.